You are listening to Procast. Yeah.
Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Progcast. Meu nome é Ramsés e lá vamos nós.
Aqui é o Roio e eu sou um gigante gentil.
Essa é a primeira edição do nosso podcast sobre rock progressivo. Nós vamos abordar as bandas de antigamente e da atualidade, falando um pouco e mostrando as músicas de trabalho deles. E hoje, pra começar, a gente vai fazer...
resumão, né? Se der certo, cada semana uma banda, sei lá, eu vou estudar em como
aqui. Exatamente. Então, a gente vai falar um pouco sobre o surgimento, a queda, o que é rock progressivo hoje.
A queda é foda.
O declínio, muito bem. Quem quiser comentar, por favor, comentem, façam o download, divulguem. Quem gosta de rock progressivo, dê um retorno pra gente, que nós lemos e-mail só na próxima.
Isso aí. Se tiver e-mail, por favor, pra gente ter mais uns minutos pra ganhar, quem
sabe. Maravilha, então depois da música a gente começa a falar
a história do rock progressivo.
Yeah. E muito bem, vocês acabam de ouvir Time, do Pink Floyd.
Clássico, né? Dois pés na porta.
Dois pés na porta de cara.
Se você não conhece essa música, pelo amor de Deus, por favor, ao mundo se mate agora.
Não tem ninguém que não conhece essa música, até quem não curte o rock progressivo.
Ok, a gente tem amigo que não conhece.
Mas esse é o clássico do álbum The Dark Side of the Moon, aquele que coroou Pink Floyd de uma vez por todas e firmou ele como a banda popularizou, né, o estilo do rock progressivo.
Até então era só uma coisa meio underground, então tinha bandas que faziam aqueles puta showzão gigantes, mas não era uma coisa assim conceitual desse jeito que era.
É, não, e tem toda a parada de conceito, de preparação do álbum, que é impressionante, mas é porque eles estudavam e faziam consciente todo o álbum.
E usava muita droga, essa que é a
muita
verdade.
Droga, olha. Tá aí o Syd Barrett, aliás, não está aí mais. Nossa, pra provar, né? Pra provar, mas Pink Floyd é um assunto totalmente específico. Assim como Rush, assim como Frank Zappa, Emerson, Lake Palmer e outras bandas que não têm espaço especial
no nosso podcast. A gente não vai, vai ter que ter um episódio de cada um, porque né, é história.
Até porque duas músicas já dá todo o tempo de podcast.
Verdade. Emerson Lake Palmer, então.
É, ele ouviu o Emerson Lake Palmer, não gostou muito, não.
Ah, eu ouvia desde sempre, mas é aquela coisa colando no fundo no domingo, não sei o que é.
Maravilha. Então, o rock progressivo, de onde surgiu esse movimento, esse som diferente, essa vertente diferente? Na verdade, ele é inglês, olha só.
Que novidade.
Que novidade.
Da onde vem isso?
Tudo que é bom, vem lá.
Ah,
lá.
Tudo bem. nem tudo.
Não, tá bom. Ah, mas a maioria.
Não, tem exceções.
Tá bom. Mas vem lá da Inglaterra.
Vem da Europa, é isso que interessa.
Vem da Europa, é, isso é importante. Ah, é, né? Tem os...
Como brasileiros que não somos, os nada que vêm daqui.
Ah, como seria um rock progressivo aqui no Brasil? Não vale falar os Mutantes, porque não se deram, mas
tem.
Super, né?
Não sei, né, cara? Sei lá, Supla cantando rock progressivo. Nunca, né?
Supla cantando progressivo? Bom, é, na verdade, ele surgiu na década de 60, no fim da década de 60. A gente tem que pôr um contexto histórico no negócio. Década de 60, movimento hippie, rock and roll bombando, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Dylan.
Que já era uma parada assim, né? Meio mais experimental.
É, Jimi Hendrix totalmente experimental.
Seguiu uma linha óbvia. Então, acho que isso foi a base pra tudo que veio depois.
É, porque na verdade eles começaram a misturar sons de blues, R&B.
Muito jazz.
Jazz é praticamente a base do jazz, rock progressivo.
O jazz junto com a música clássica, né?
É, exatamente. É porque... O jazz, eles encontraram no jazz uma forma alternativa de se expressar, né? Modernizar o jazz, usar o jazz de uma outra forma pra fazer.
O jazz também era só aquele smokey de porão que você vê em filme e tal, aquilo era o jazz, cara.
É, mas aí foi modernizando, o pessoal foi colocando guitarra, foi colocando baixos com distorções diferentes, guitarras com distorções diferentes, mais pra frente surgiram as bandas usando sintetizadores, que aí mudou tudo de novo dentro do rock progressivo.
É o principal personagem do rock progressivo, é o sintetizador.
Né? Aqueles solos, né? Longuíssimos, né?
17 minutos, introdução de teclado, sabe?
É Shine On Crazy Diamond, do Floyd tem.
É isso que faz o rock progressivo.
Exatamente. E essas misturas começaram a ocorrer, experimentações na Inglaterra, uma banda ou outra seguindo esse ritmo, mas sem muita expressão. E foi, o rock progressivo tomou forma com o lançamento do primeiro álbum do Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn.
Isso aí, muito bom.
Ele coroou de uma vez por todas o termo rock progressivo, fez com que todo mundo se espelhasse a partir daquilo pra seguir.
É que era um álbum, né, intencionalmente progressivo. Tinha outras bandas que tocavam estilo mais assim,
sim, lógico, com certeza.
O próprio Beatles.
Isso, aí tem a eterna, né, questão.
Discussão, se o Sgt. Pepper's
é ou não.
Art Club Band é um espírito progressivo ou não. Pelo próprio movimento da época, né, cara?
Também.
Inglaterra tá bombando de bandas. Então, cara, uma banda pegar uma coisa da outra ali, tipo, é injusto. Não dá pra você falar o surgimento dos outros estilos. Por mais que uma banda tenha lançado o CD primeiro, não é isso, né? Inglaterra não lançou, é o mérito dela, tá lá antes, lançado no ano e tal. Mas, pô, tinha todo o movimento, toda a banda era um... Por mais que os caras de rock progressivo sejam uns egocêntricos, um cacete, né? Mas, tipo, tinha lá aquele lance de bandas tocando junto e tal. E era uma influência que todo mundo pegava. É o mérito da questão, né? Acho que eu não vejo como que é. Mas daí tinha, só se ter o Syd Barrett na sua banda.
É o suficiente.
É o suficiente, fazer uma coisa que não faz o mínimo sentido.
Aliás, o cara só fez esse CD.
O
porque no outro CD ele já tinha gravado as vozes, mas ele já não tava mais. Já, tava, já tinha dado o colapso nele.
É difícil encontrar um marco zero do estilo.
Isso, com certeza. É, não tem um marco zero. Eles só consideraram como...
É um contrato social.
É, exatamente. Falaram, aquele CD é o CD de rock progressivo. Agora, mas antes do Pink Floyd já tinha muita gente trabalhando nisso já. Tanto em outros lugares da Europa também, né? Tinha, Países Baixos ali, Suécia, Alemanha.
Sempre tinha um maluco ali. Mas a Inglaterra é, de uma forma ou de outra, é o ponto zero do movimento em si.
Foi quando o Pink Floyd foi o que estourou e virou ícone do rock progressivo ainda hoje. Muitas bandas surgiram se espelhando no Pink Floyd, se espelhando na cultura que eles criaram, na interatividade que eles faziam, com aqueles shows, muitas luzes, junto com um som metálico. É, as músicas do Sid Barrett eram muito ácidas na cabeça, era muito som metálico.
Era viagem mesmo.
Muita viagem.
Tipo, não sei, cara, não tem nenhuma banda que toca prog hoje. Espelhou em Pink Floyd ou alguma coisa assim dessa época. Claro, cada um tem o seu, usou de alguma forma. Tudo é bem certo. Falando de prog metal, por exemplo, hoje é tudo aí. É uma metamorfose do estilo.
É mais uma atualização, né? Então ali a base. Mas o Pink Floyd em especial, ele não tinha no começo nenhum instrumento diferente. Eles usavam sons diferentes, experimentações e luzes e tal. Mas o uso do sintetizador em bandas de rock progressivo da Alemanha. Tinha algumas bandas alemãs que começaram a usar o sintetizador como um instrumento mesmo para pôr força na música, para fazer com que a coisa toda acontecesse de uma forma mais espacial, né? Mais louco, assim.
Que, naquela época também era um sintetizador, né? Você imagina que era, sei lá, aquele pianinho, assim. O sintetizador era tipo um computador naquela época, né? Era uma sala inteira para você tirar aquele som. É tipo o que o... esqueci o nome do tecladista do Dream Theater usa no... tocar Dark Side of the Moon inteiro.
O Jordan Rudess.
Sabe que são várias estantes, assim, que o cara vai mexendo um plug no outro. Aquilo lá, cara.
Troca os fios e tal.
Tipo, manja, parece que o cara tá fazendo pra atuar, mas não é, meu. O sintetizador funcionava, assim. Imagina a bagaça que ia levar um piano numa turnê, cara. Os caras levavam um piano junto com o sintetizador, que era um estante e mais estante, né?
Pra transportar isso...
imagina.
A logística
nos anos 70.
Né? Mas o Pink Floyd não foi a única banda do começo. Tinha o Queen também. Frank Zappa, que também tava ali com o Pink Floyd, mesma época, de composição e álbum. Teve outras experimentações da banda que veio, que na verdade não veio a ser, mas tava lá, o Joe Paul Jones e o Jimmy Page, que eles fizeram uma coisa muito louca. Uma composição que vocês têm que ouvir, muito louca. Quem conhece aqui o Bolero, aquela clássica música, do Maurice Ravel...
Francês.
É, muito, muito legal o Bolero original. É bacaninha, né? Usado bastante em desenho, em espetáculos e tal. Eles fizeram uma versão progressiva, chama Max Bolero. Cara, é muito louco. É muito bom, é muito bom. Eu fiquei de cara. Ouçam que é bacana. Então, veio o Tangerine Dream, que é a banda alemã que a gente conversou, que eles trouxeram os sintetizadores.
Quer dizer que eu nunca ouvi falar dessa banda,
mas... Cara, eu já ouvi, mas eu nunca escutei de verdade.
Eu achava que o sintetizador mesmo era o Emerson Lake Palm. Porque, meu... Cara, o som dos caras é muita viagem.
Mas é porque ele já vinha de outras bandas, né, cara? Ele já é mais pra... Não é de 60, eles já são, né, mais...
Não, é tipo, é de 60, não sei como é, tá ligado? Originalmente, não sei se você viu, a banda era pra ser chamar Help, LP, né? Eles fizeram a obrigação. Esse H, cara, é Jimi Hendrix. Cara, imagina se o Jimi Hendrix tivesse entrado nessa banda, cara.
Ia ser muito mais louco. E até um algum agito.
Talvez até uma música um pouquinho mais rápida, talvez. Se bem que depois eles ficaram uma banda um pouco mais pop, assim.
Porque na verdade isso aconteceu com todo progressivo. Todo progressivo ele começou muito, músicas muito longas, letras com muito significado, composições muito complexas, né? O cara realmente tinha que saber música, tinha que entender de composição musical pra fazer, mas ao longo do tempo, talvez pela complexidade, foi se desgastando, né? O próprio Pink Floyd.
O mundo muda, né, cara?
O mundo muda.
Não, nem todo mundo vai ficar pra sempre, aquelas músicas de 20 minutos.
É, com certeza.
A cena tá tendo uma coisa diferente, tá? Pela própria cultura.
Né? É verdade. Aí todo mundo mudou, né, cara? Todo mundo tinha um jeito mais tranquilo. Teve bandas que até pararam, né, de ser progressivos, entre aspas.
É.
Eles mudaram o jeito que eles faziam composições. E outras bandas que não são de progressivo, eles viraram progressivo. Tiveram um ou outro álbum, né? Que era uma tendência mesmo na época. Como hoje é uma tendência...
A tendência hoje é você ter franjinha e microfone verde.
É, tá. Tá bom, então esquece essa parte. Anos 60, surgimento, The Who também tava lá. The Who é muito importante. Eu não gosto de The Who. Puta, cara, The Who eu conheço a música do CSI. Aquilo mostra como o progressivo
Behind
mudou,
Blue,
né, cara? Pô, Behind Blue Eyes eu conheço. Pô, mas nada a ver com o que na verdade eles eram, né?
Era uma baladinha tal, curta, né? Mas pra ver, nessa época tinha o The Who, Beatles e Rolling Stones.
Nossa,
diz até, né? Hoje que se você ouve uma, você não pode ouvir a outra.
Ah, mas com certeza, eu odeio Rolling Stones,
cara,
eu adoro Beatles.
Eu sou fã de Beatles, as duas. Certo que tem o Tommy lá, o CD do The Who, que é a primeira rock opera dos tempos, né?
Sim, exatamente. Eles introduziram esse conceito.
O conceito de álbum conceitual, de assim álbum. Dizer, que é um CD inteiro de, sei lá, duplo, triplo, contando uma mesma história. Foi muito sugado por toda a banda, por isso tem um CD conceitual, que é importantíssimo.
Com certeza, até hoje. É. Isso hoje é o que define, né, cara? Identifica melhor uma banda.
As bandas hoje, que são progressivas mesmo, progressivo hoje, todas elas têm CD conceitual e são as mais famosas. O disco preferido, quem curte, são os conceituais. Porque lá tem todos os elementos que tinha nos anos 70.
Exatamente.
E eventualmente quem ouve hoje, cara, é tipo a turma que curte o som antigo.
Com certeza, é. O progressivo, ele tem pedaços jogados na história, né, cara? Então, sim, o cara que curte o rock progressivo hoje, ele vai ouvir todos os pedaços anteriores.
Ele dá um jeito de colocar na música dele hoje.
Com certeza, com certeza. Então, The Who, ele foi essencial por causa dessas inovações. Mas tem uma inovação que eu acho ainda muito mais foda. Que toda vez que eu ouço, eu acho inacreditável. Que é o Led Zeppelin fazer o que eu chamo um blues rock progressivo.
Blues rock.
Que é muito bom. Cara, é blues total. Baixão, sabe? Riff de guitarra igualzinho a música inteira, cara. Mas todo o ambiente, tudo muito espacial, tudo... Cara, muito louco.
Era aquela viagem, né? Você ouve e você fala, cara, é Led Zeppelin.
É Led Zeppelin. E é bem caracterizado, né? Tanto por causa dos... Pô, Jimmy Page, né, cara? Todo mundo conhece aquela guitarra, né? Não o Stairway to Heaven, mas as outras guitarras que eles fizeram. É, né? Que é muito mais legal. E, pô, o baixo, cara, é tudo muito caracterizado, assim. Você ouve Pink Floyd, por mais que eu goste de Pink Floyd, você consegue ver que poderia ser qualquer um tocando baixo, entendeu? Qualquer um tocando a bateria. Led Zeppelin tem a sensação que não, sabe? Tinha que ser o Gohan ali, tinha que ser o Jimmy Page ali, entendeu? Porque senão, cara, não ia virar. O Robert Plant no vocal, puta, sabe?
Eles eram uma unidade. Eles foram ver também. Nessa época, assim, não tinha nada igual hoje. Que uma banda é igual a outra.
É.
Não existia isso. Quem viveu na época e tal... Meu, eles sabiam que música era, quem era. Que tinha um estilo, cada um tinha o seu estilo definido, assim. Mas se fosse um movimento só, do rock progressivo, cada banda tinha o seu estilão
exatamente
definido, assim. Eles tinham uma coisa
pra reconhecer em
todas as. É, só cara. Né? Então, é uma coisa que não existe mais hoje.
Não.
É triste até, mas.
É que hoje aí é. Mas faço vender, né?
É, hoje sim, hoje a intenção é vender.
Vai vender, com certeza. Então, encerrando o surgimento das bandas, os precursores do rock progressivo, a gente termina então em. E Led Zeppelin, que eu vou colocar uma música Led Zeppelin, Dazed and Confused.
É uma maluca, viajante.
Viajante, muito da hora. Então é isso aí, ouçam, e a gente volta no próximo bloco com o ano 70, o ápice e o declínio.
Declínio, talvez.
Declínio do rock progressivo. Led Zeppelin, agora. Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. Yeah. Muito bem, Led Zeppelin rolando pra vocês. Então, vamos dar início então à década que eles entraram, que é a década de 70.
É a década do rock progressivo.
Década do rock progressivo. Acabou os hippies, o movimento hippie foi-se.
Caiu, né?
Caiu ficou caidaço.
Se bem que, se for ver, os caras do rock progressivo, eles eram muito bicho grilo, cara.
Ah, alguns, né, cara?
Era cabelo emaranhado, camisa colorida e calça boca de sino.
É, tá bom, né? Mas é. É. Quase alguns, né? Tem as suas exceções.
Ah,
né?
Lógico.
Você não vai encontrar todos assim, né? Mas tem uns malucos assim. A maioria deles, como estudavam, faziam faculdade, eles eram mais normais, né?
Cara? É, tipo, mais uma noção. Calcula que ia ser normal nos anos 70, né?
É, lógico. Isso aí. É só pesquisar aí as roupas, as começo de carreira de cada um, tem umas fotos.
Digita no Google aí. O nome da banda, 1970.
E chore.
Chore.
O problema é sério. Então, nos anos 70 é que a coisa explodiu. Saiu da Inglaterra, mergulhou de cabeça na Europa, infestou todos os países da Europa, caiu nos Estados Unidos como uma bomba também. Surgiram lá ótimas bandas de rock progressivo, certo?
Eu não lembro de nenhuma agora.
Eu também não. Mas o Yes americano.
Quem?
O Yes americano.
Yes americano?
Eu acho que sim.
Eu não tenho certeza disso.
Tem Yes aqui, ó. Uma banda originalmente foi formada Reino Unido, pronto. Eu não sei mexer na Wikipedia. Porra.
Tá Yes, bom. Não é uma banda americana?
Então, eu vou.
Barulho de farinha agora.
Eu vou tirar tudo isso. Eu vou editar tudo isso.
Cara, eu não lembro de bandas progressivas dos Estados Unidos.
É. Emerson Lake Palmer?
Lake Palmer? Não sei.
Emerson Lake Palmer, essa eu vou acertar. Porque eles tinham bandas nos Estados Unidos, cada um.
Jimi Hendrix era americano? É americano.
É, mas é do Reino Unido.
É, muito também. Bom. Mais uma coisa.
Então, esquece. Mergulhou na Europa.
Na Europa, não temos progressivo nos Estados Unidos ainda.
Então, o rock progressivo caiu na Europa, de cabeça. Todos os países ali sempre tem algum representante, mais famoso ou não.
Eu também não lembro agora, mas tudo bem.
Mas eu vou te falar um muito importante, é. Lá de Portugal, que é o José Cid.
Grande José Cid. E os Tantras.
Os Tantras. Sim. É outra banda conceitualíssima.
Procurem no Google imagens dele também. Deve ser aquela coisa linda. Um hippie de bigodes, talvez.
Ah, imagina o Sid Barrett de camiseta tudo colorida, bigode, cabelo emaranhado. Muito bom. Esse é o ícone do rock progressivo em Portugal.
O ícone, cara.
José Cid com o seu disco 10 mil anos depois, Entre Vênus e Marte.
É uma de fora da Inglaterra, né?
Cara? É uma de fora da Inglaterra. A gente vai pôr essa música no final do podcast só pra gente loucura, conhecer. Cara. Quem não conhece, pra conhecer. Cara, eu tô... Maravilha, então o ano 70 espalhou. Surgiram várias ramificações, o rock progressivo tem muitos outros subestilos, né? Tem o space rock, tem o opera rock, tem. Aí tem o neoprogressivo depois, né?
O prog metal,
tem N vertentes dentro do próprio rock progressivo.
Que é aquilo que a gente falou aquela hora, né, cara? Tipo, cada banda tinha o seu próprio estilo, daí foi passando o tempo, as bandas que iam surgindo iam copiando o estilo de cada banda. E a partir do momento que a mesclando, ia criando um movimento tipo, separado. Eram várias vertentes que iam sendo criadas.
Exatamente.
Tipo, uma banda seguia o estilo do Pink Floyd, outra seguia o estilo do Emerson Lake Palmer. Outras bandas seguiam do King Crimson. Né? Tipo, era assim que ia seguindo as coisas.
É, exatamente. Com certeza. E o rock progressivo ele sempre foi um movimento de contracultura, basicamente. Foi adotado nos anos 70 como contracultura. Acabou o Sips, certo? Entrou um momento de contracultura adotando o rock progressivo como que é trilha sonora básica. E aí existe composições épicas, né, de contracultura, que a maior delas, na minha opinião, lógico, é Another Brick in the Wall, que é totalmente contra a sociedade e contra modelos, os modelos atuais da sociedade daquela época.
Cara, é uma música que sobrevive há 40 anos, né, cara? Tipo,
não tem como.
Você não discute essas coisas.
E é muito mais profundo, né?
Mas como
mais
se, profundo. Propriamente falar, cara, tipo, o progressivo era o que estava impactando as pessoas, né? Você ouve uma música dessa hoje, você fala, ah, legal, tipo, levinho e tal. Né? Tem a sua qualidade, mas não tem o mesmo impacto se ouvir hoje do que a turma deve ter tido quando ouviu naquela época. Tipo, não tinha nada sendo feito daquele jeito. Era um banda surgindo, cada uma com um estilo. Uma sonoridade diferente. Tipo, pra aquilo ali era um negócio do capeta, né, cara?
Exatamente.
Pra quem tava naquela...
Certo que tinha o Black Sabbath, que era uma coisa muito mais pesada na mesma época, mas o rock progressivo era uma outra linha que também impactava todo mundo.
Com certeza. E era o que atingia mais ainda as pessoas, né?
Ah, a adolescência naquela época era. Esse era o. A rebeldia deles, né?
Exatamente, era essa.
Sair do óbvio.
Exatamente, era essa a banda. Anos 70 surgiram nos Estados Unidos, Kansas, que é uma banda boa. Boa, eu gosto.
Eu gosto, cara. Carry On My Wayward Son, clássico absoluto.
É,
e que eles misturavam também o progressivo junto com o Southern Rock, que é uma coisa bem americana. Então também era um som mais diferenciado.
Novamente aí você vê mais uma banda usando um outro estilo de música pra compor.
Que eu acho que esse era a verdadeira intenção do rock progressivo, né? Era sair do óbvio, era se juntar tudo que você queria na mesma música, de uma forma que ficasse, virasse, sei lá.
Uma coisa totalmente diferente.
Uma coisa totalmente diferente, dividida em 18 partes instrumentais, sabe? Essa era a intenção dos caras, era chocar mesmo.
Muito bom, é, com certeza, com certeza. E surgiu o Styx também?
Não conheço.
Não? É, viraram, foram os populares, né, do rock progressivo dentro dos Estados Unidos, eles foram aqueles que vendiam os álbuns, né? Mas aí começou a surgir as bandas mais soft. Progressivo, né? Mais sons diferentes, mais hard rock, mais rock and roll, menos progressivo.
Era um pouco mais comercial, né? Também porque nos Estados Unidos a realidade é outra, cara.
Não é
igual a Inglaterra, que as pessoas paravam pra assistir aqueles shows de 3 horas de duração, assim. Nos Estados Unidos não é, cara. É uma outra realidade, então as próprias bandas, elas já tinham as suas outras influências e faziam um som diferente.
Com certeza.
E o Rush, ele era uma banda muito parecida com o Led Zeppelin. Não tinha muito de progressivo, igual a maioria das bandas inglesas.
É, na verdade ele era mais...
Era um blues rock, assim.
Blues rock, é.
Ele foi agregando elementos, principalmente Hammond, que o cara usa, né? Piano, teclado.
Cara, aquele teclado.
E quando você tem o Neil Peart como baterista da sua banda, cara, não tem como
só
você,
o cara...
você tocar o básico. É impossível.
Não tem como, não tem como. O cara mais rápido de todos, né? Cara, mais técnico, cara, mais tudo.
O molho mais maluco, eu acho.
Aliás, as bandas rock progressivo, todo mundo tem alguém maluco dentro da banda.
É, né, toda cara? Banda tem que ter um maluco. Ou aquele cara que mais usa drogas,
é, por esse certeza. Lado. Aí você tem, pô, Sid Barrett, drogado. Você tem o The Who, que é o grupo inteiro maluco.
Né? Kate Moon, sem comentários, não vai falar nada sobre esse cara.
Imagina, sim.
Cara, meu, saiu o Sid Barrett, ficou Roger Waters e David Gilmour, né? Que são, meu...
Não, cara, mas o Pink Floyd é um grupo que eu acho perfeito, uma combinação. Demais, não tem pra ninguém.
Não, sim.
E aí você tem, pô, Robert Plant, você tem. Que também, o Led Zeppelin é outro grupo fechado, né?
É um mega grupo, né?
Ali todo mundo era muito louco, né, cara? E nos outros grupos tinha sempre um ou outro que se destacava, né, cara? E nos anos 70, na verdade, se popularizou muito na América Latina também. O rock progressivo. O rock progressivo chegou nas terras de.
Terrinhas Tupiniquins.
As Terrinhas Tupiniquins. Ali na região, em volta da gente aqui também teve bastante banda. O nosso ícone nacional, claro.
Mutantes?
Evidentemente. Mutantes. Quem mais? Mutantes. Quem mais?
É, fala uma música do Mutantes aí.
Bom, quem sabe a música do Mutantes, manda um link.
Um vídeo, por favor, no YouTube. Não que tem gente... seu vídeo, pode ser aquela apresentação de slides.
sim, com certeza.
Eu admito com orgulho que eu não conheço uma música do Mutantes.
Eu não faço ideia, cara. Eu já tentei ouvir, mas não sei, player trava na hora que eu play, o CD quebra. Você
sempre tem alguma coisa mais interessante, talvez.
Com certeza. Mas é o Mutantes, é nosso ícone nacional de rock progressivo. E a queda do rock progressivo dando um
calma,
pulo.
Calma, você não falou das outras bandas.
Não falei das outras bandas?
Porra, bandas inglesas, cara, tinha muita coisa. Tem que ser citado, pelo menos.
Muito bem, vamos citar as bandas inglesas. Comece.
Cara, Jethro Tull.
Pô, esqueci, olha aqui,
Anderson, cara. E a sua flauta maluca.
Cara, que banda.
O cara é um ícone, como a gente tava falando, né? Que cada banda tinha o seu ícone. O Ian Anderson até hoje, acho que ele é um...
A figura
é um
cara, clássica é um cara do cara foda, de cartola, mano, com uma flauta...
É... Porra, o cara parece um leprechaun, um ruivo de cartola tocando flauta.
É muito bom, cara.
É inacreditável. Tal.
É muito louco. Nossa, as músicas são, meu, doentes.
Ele introduziu mais um instrumento progressivo, só que ele, em vez de ele botar como pano de fundo, ele jogou a flauta na frente das guitarras, cara.
De novo, mostrando que a guitarra no rock progressivo não era o instrumento principal.
Não, ele era mais um personagem. O que funcionava era o conjunto, não. Era um instrumento, por mais que mais egocêntrico fosse um instrumentista, mas era assim, cara. Flauta. Só eles fazem isso. Ninguém mais faz isso. Inclusive, influencia bandas até hoje utilizam a flauta. Mas ninguém tem a moral de chegar e botar uma flauta mais alta que a guitarra hoje.
Com certeza. É demais, cara. É muito bom, muito bom. Outras bandas.
Yes, a gente já falou. Chris Squire, um dos melhores baixistas que eu já ouvi.
Muito bom. Várias mudanças de banda, né?
Tinha o Rick Wakeman, acho, também nessa banda. No Yes, era o Rick Wakeman, agora eu já não lembro.
Eu não vou lembrar.
Já é tecladista, né, cara? Um dos maiores tecladistas. Meu pai é fanzaço de Rick Wakeman. O cara tem CDs e mais CDs do cara.
E é legal que todos esses tecladistas, eles tinham uma base de jazz, cara, impressionante. Né, cara? Todo mundo sabia ali tocar uma peça de jazz, cara.
Quando você sabe muito de jazz, você sabe muito de música clássica, você eventualmente vai tocar qualquer música, se quiser.
Com certeza.
É muito complicado e é muito foda.
Com certeza, demais.
Tem o Asia, né, que era outra banda, só que ele era mais arena rock e tal, coisa mais grandiosa.
Já é um outro estilo também.
Na verdade, eles começaram como progressivo, mas foi ficando um pouco mais aquelas bandas de estádio, assim, pra tocar aqueles showzão super, super produzido e tal. Não que as outras bandas não fizessem, mas...
King Crimson, já ouviu?
King Crimson... Cara,
influência banda, de muitas bandas.
Por mais que ela fosse assim, ela não tem clássico atrás de clássico, ou Pink Floyd, coisa assim. Mas, cara, é uma banda, é muito foda.
Eles servem mais de inspiração ainda quando se trata de composição mesmo, né? Menos efeito, menos conceito, né, cara? É muito bom, muitas bandas assim.
Acho que Sorveio é a única unanimidade mesmo hoje é o King Crimson. Por mais que não seja uma banda super conhecida, a galera na Europa era maluco pra eles.
Né? Com certeza, com certeza. Genesis também.
Genesis, cara, sou fanzaça de Genesis. Sem muito orgulho, eu admito.
Bom.
Contas, né, cara? Bom, como, né? Você acha que um cara vestido de flor vai dar certo?
Cara, Gênesis. Acho que foi o nome, cara. Gênesis foi o nome, porque o nome é muito foda, né?
Cara, são CDs deles, cara, clássico atrás de clássico. As capas deles são icônicas no estilo.
Aí isso a gente não falou, né, cara? Que o rock progressivo é toda uma experiência, né, cara? Desde a capa, o encarte, até chegar na música, você já tá totalmente preparado, cara.
É difícil você ver hoje uma arte de um CD que seja tão importante pra música. Por mais que o cara desenhe e tal, tenha a ver com o lance da banda. Mas, tipo, era muito bem pensado.
As capas, eles tinham uma importância essencial, porque eles retratavam o que a música queria dizer. Então, você olhando a capa e você ouvindo a música, você se sentia ambientado. Não era nada em vão, né? Cada detalhe tinha ali na música, tinha a ver com a música e com a composição e tudo mais, né?
Depois que você ouve, cara, o CD inteiro, por exemplo, você ouve Dark Side of the Moon inteiro, aí você pega a capa dele, que é uma coisa assim básica, né? Um triângulo preto com um fio passando, mas tipo, tem tudo a ver com o CD, você já imagina assim. Da mesma forma que você ouve um Yes, que é aquela viagem maluca, assim, solos atrás de solos, aí você vê a capa, é aquela puta bagunça, e é a representação da música.
Exatamente, é aquilo, né? O conceito do álbum
é o conceito.
Demais, cara. É muito bom, as capas, eles merecem realmente um destaque à parte, até porque tem os designers renomados, afinal, essa era do progressivo fez o nome de muita gente, muitas bandas, muitos artistas, músicos, sim, e muitos artistas, né, cara?
E cada um tinha o seu estilo, eles desenhavam, por exemplo, só pra aquela banda. Então cada banda tinha um estilo definido de capa também.
Exatamente, era muito bom, cara, era muito bom. Depois a gente tenta colocar no post alguns trabalhos de algumas bandas, né?
Caras famosos, capas. Cara famoso que não falta.
Com certeza. É só pesquisar, cara, que você acha muita, muita, muita gente boa em desenho, né, de capa naquela época.
Que não era bem desenho, né? Tipo, o cara fazia uma montagem às vezes ali.
É, com certeza. Pô, cara, as montagens eram demais, cara. Demais.
Aí eu era até uma foto, fazer assim, só ele transformava numa coisa muito boa, que encaixava certinho com o conceito que a banda tava querendo passar. Isso que é interessante.
E isso eu já acho que mudou bastante hoje. Porque, né, computador, tecnologia e tudo mais, acho que agora mudou o estilo das capas. Acho que hoje é mais uma capa pra chocar, pra chamar mais atenção, de dar um susto, uma surpresa pra quem vai ouvir, né? Não é uma capa tão representativa, uma arte, né? Como as capas que a gente comentou e outras tantas. Então, assim, hoje eu acho que meio que mudou isso, ficou meio diferente.
É que não tem um conceito por trás. É difícil você ver hoje banda lançando álbum conceitual, cara. Tipo, as bandas têm um ou dois, às vezes, no máximo. Cara, antes não, era. Tinha banda que todo CD era conceitual. Isso é um exagero até.
Era muito trabalho.
Né? Se for ver hoje, as melhores capas de CD que a gente tem de bandas novas, tipo, são que remetem àquela época. É uma ideia bem construída. Não é um desenho bem feito, mas é uma ideia que tá ali. Isso que é da hora.
Que é o que vale. E durante a época dos anos 70, teve muita banda que se rendeu ao progressivo. Como o progressivo era a tendência e como música é negócio, tem que vender.
Lógico.
Várias bandas se converteram, lançaram alguns álbuns estilo progressivo.
Estilo.
Queen, uma delas.
Cara, é a minha segunda banda favorita, o Queen.
Certo. O Queen lançou...
É a Night at the Opera.
Totalmente conceitual.
Porra, cara. Ele não segue uma história só, mas, cara, é uma música remendada na outra. Tem tudo, tá tudo ali do progressivo. Aquela música, The Prophet Song.
Boa.
Cara,
boa.
Tem, sei lá, 5 mil camadas de voz. Só o cara cantou.
É, por não, é porque o Fred Mercury, cara, não. Ele é um gênio, né, cara? Ele era...
Meu, é tipo o Led Zeppelin. São 4 caras, não adianta mudar.
Com certeza.
Por mais que o Paul Rogers seja um bom vocalista, né, cara? Mas hoje em dia...
Ah, não, não dá mais, né, cara? Não dá mais. Não é mais o espaço dos caras, né?
Não.
Teve o Scorpions, que lançou um álbum progressivo,
cara. Eles começaram bem progressivo, né? Mas a tendência naquela época, já no final dos anos 70, nos anos 80, já era o hard rock.
Com certeza. Eles pegaram um finzinho, né, cara? Tanto que o primeiro álbum deles, que é de 74, já tava ali no... de 72, tava ali no começo da época do progressivo. 72 tava bombando. Mas o Flight of the Rainbow, que, puta, cara, é o meu CD preferido, até porque é vertente progressiva, é de 74 já, então já tava ali...
Por mais que as bandas estivessem no ápice, eles eram uma banda que estavam começando, então eles agregavam mais influências do que influenciavam as outras.
É, e o estilo que eles faziam era bem, como outras bandas que a gente comentou, era mais um som mais espacial, não tinha um conceito, era mais um som espacial, bem trabalhado, bem pensado.
É que tinha o Lee John Root, né, cara, que é o guitarrista maluco.
Com certeza,
hoje. Com certeza. O cara tá aí até hoje, Scorpions tava aí até hoje.
Tava aí.
Tá ainda, né?
Tá. É, eles conseguiram manter, né? A única banda que conseguiu manter.
É uma banda que mais se adaptou, acho, com um certo tempo. Nem o Iron Maiden conseguiu isso, nem o Black Sabbath. Eles acompanharam o ritmo. Os anos 80 foi totalmente hard rock, os anos 90 eles modernizaram o som.
Totalmente.
2000, cara, 2010, né? Os caras estão tocando ainda.
Lançando algo.
Atual pra cacete.
Demais, cara, demais. Muito bom, muito bom.
Tem muita banda que não consegue, e por isso que elas acabam, assim, eu acho.
Exatamente, exatamente. E aí é que depois de 74, 75, a coisa começa a andar um pouco mais devagar. Os ritmos, os álbuns conceituais começam a diminuir. As composições continuam complexas, os sons continuam muito bons. Só que o estilo do conjunto da obra inteira mudou.
O mundo muda, né? Tipo, muda. Em 73 saiu o Kiss, que foi...
Pô, né, cara?
É um choque, cara.
É um choque. Quem é que vai lutar contra 4 caras mascarados?
Não adianta. E tinha o Black Sabbath que tava subindo de popularidade atrás de popularidade.
Metal tava em alta demais.
Rainbow, demais. De Purple, cara.
Não tem como. O progressivo tá ficando pequeno de tanto.
O progressivo tava desgastando. Tipo, eles estavam no seu ápice, mas eu não sentia a banda correndo por fora. Estilos correndo por fora. E essas bandas tipo, chegaram com mais força. Elas pegaram o público que curtia o progressivo, mas também queria uma coisa um pouco mais direta e tal, crua, assim. Foi isso que chegou. Cara, na Inglaterra, você tinha essas bandas colocando músicas de 20 minutos e tinha o Motorhead e o Ramones. É uma coisa diferente, é uma coisa que chegou diferente. É mesmo que o progressivo chegou diferente no final da década de 60. Essas bandas chegaram sendo a nova revolta, assim, por assim dizer.
E a proposta era justamente essa, né? É. Parem de ouvir música de 20 minutos, vamos parar de pensar, de imaginar conceitos, de contar história, vamos ouvir música.
A vida tá aí, mano. Bora tomar uma cerveja e pronto.
Era essa a ideia. Era essa a ideia. Em 79, na verdade, é o que falam que surge a New Wave, que seria mais uma vertente do rock progressivo.
New Wave, aquele som maluco, assim, ambiente.
É, som de restaurante hoje em dia.
Só bosta, cara.
É uma vertente aí que, né?
É música de banheiro de shopping, né, cara? Ou aquelas músicas tipo de apresentação de PowerPoint com mensagem.
Puta, com certeza. Mensagem de moral, né?
É,
sucesso de vida, né?
Sucesso de sucesso. Vida!
Esse cara é. Demais, demais.
É assim, aquelas paisagens, montanhas com rio, cara, aqui.
E foi justamente isso, acabou entre aspas, né? O rock progressivo saiu da cena principal, continua atuando, claro, continua atuando, mas pra dar lugar justamente ao punk rock, ao hard rock, ao metal, que já tava crescendo cada vez mais.
Saiu o Iron Maiden?
Saiu o Iron Maiden e acabou. Eu ia falar isso agora, não tem como o progressivo ficar no pedestal se você tinha um monte de gente que tava crescendo ouvindo isso, e claro que toda nova geração é contra o som da época anterior,
claro.
Então ouviu crescendo Pink Floyd não quer passar a vida inteira ouvindo Pink Floyd, certo? Não quer.
Sabe, tipo, pode ser o inverso também, né? pô. A geração anterior é sempre contra a nova.
É, mas é isso, mas isso é hoje em dia, né, cara? Chegou uma época que não dá mais, né, cara? Não dá. Você vai trocar Iron Maiden pra ouvir o som de hoje, eu acho meio complicado, cara. Eu acho que já tem música boa hoje, mas, né, não é o popular, porque o progressivo era o popular naquela época.
Não, cara, era um movimento, era assim, um movimento. Todo mundo queria ser o progressivo, tocar uma banda de progressivo, porque era o que tava ali, cara. Tipo, você vê um estádio, aqueles caras fantasiados, aquela apresentação de PowerPoint passando na frente do cara, meu, era um impacto.
Era um impacto.
Não, né? Tipo, não é que o progressivo decaiu, né? Não é que a qualidade... Ah, teve banda que ficou uma bosta. Mas, tipo, a grande verdade é que um outro movimento surgiu e tomou a frente. Como o mundo muda, né, meu? Fazer o que? O tempo passa.
Exatamente. Pintar a cara.
Não, six, cara, six, uma six. Flor no palco não era mais sucesso.
É, com certeza.
Você vai preferir um cara vestido de flor num ambiente, assim, todo mundo pintado, ou cinco caras de jaqueta de couro tocando puta música pesada?
É. Com certeza. Não tem, pra juventude daquela época, não tinha nem o que discutir.
Cara, não. Era o surgimento do movimento punk.
Não passa. Não adiantava, com certeza. E aí, em 79, declarado aí a mudança, né? Já aconteceu o fim do cenário principal, ele vai pra linha de trás,
o background,
pro surgimento das novas vertentes que começam a surgir dessa mudança do progressivo. Então, como só pra ilustrar toda essa loucura que a gente falou, dos anos 70, você falou muito da flor, vamos de Gênesis, certo? Fala uma muito música bom, do Gênesis pra gente colocar.
Cara, eu não sei muito... Não, não é que eu não sei uma boa.
Enquanto ele pensa, eu coloco um super clássico e a gente fala qual é a música depois pra quem não conhece.
Isso aí.
Beleza, então vamos de Gênesis, galera.
Control.
Então, depois de uma boa conversa, você acabou de ouvir The Lamb Lies Down on Broadway.
A partir de tudo, o quinto CD do Genesis. Cara, é tanta coisa que você confunde, né? É uma confusão.
Não tem como, não tem como. E aí, depois dessa década de muita loucura, chegou os anos 80.
Os 80 não tinha progressivo, praticamente.
Nada.
Cara, o hard rock tava em alta, né? Hard rock total. Ele teve também, sei lá, um grunge aqui e ali, mas era pouca coisa. O grunge chegou só depois, mesmo na década de 90. E começou o movimento do metal progressivo, né? Metade da década de 80 pra lá, surgiu... São as três bandas que são os pilares, eu acho. Que é o Dream Theater.
É, com certeza, sem dúvida.
Famosíssimo. Tem o Queensrÿche, é meio difícil falar o nome
da banda. Ah, sei que maneira.
Queensrÿche, Queensrÿche, eu não sei como que é.
A gente coloca a voz do dicionário inglês do Google falando.
É, vai ter que ser. Eu não sei como que é. Acho que essa palavra nem existe, porque é verdade. E o Fates Warning, que também são três bandas americanas, né? Que agregaram o progressivo e misturaram com o movimento que estava colando na época, que já era o heavy metal e o thrash metal. O Queensrÿche era uma banda um pouco mais melódica, um pouco mais pop e tal, mas seguia essa tendência de complexidade instrumental. Então, o Dream Theater, tem comentários, né?
Comentários.
Eu acho que ele é a definição do prog metal, influenciou tudo depois, todas as bandas que surgiram.
Pra mim, eu acho que ele é na verdade, ele junta tudo, né, cara? Porque tem todo o estudo dos álbuns, cada foto é pensada como antigamente mesmo, era analisado, estudado e feito de propósito, nada ali tá ao acaso, tudo tem um propósito, se parar pra estudar toda a obra, você consegue ver qual foi o sentido de começar a música com uma nota.
Cara, essa análise do Octavário, mas, tipo, você tem que ser muito maluco, porque não é coincidência.
Não é,
os caras pensaram nisso mesmo.
Mas, cara, ele junta tudo, o progressivo antigo, o metal pesadão do novo, a maquinária eletrônica toda, instrumentos diferentes, tudo, né, cara?
Ainda que o Queensrÿche tinha uma banda um pouco mais antiga, o Dream Theater ele trouxe o conceito de volta de ser progressivo, né, cara? Assim, tudo é uma história por trás. O Fates Warning era uma banda mais pesada, tá? não foi muito popular, tá? Pra quem conhece mesmo.
E isso a gente tá falando
essa do ano de 1985 pra frente, né? Sério. O primeiro álbum do Dream Theater, né, que é aquela maluquice estranha do When They Dreams Unite, que não era nem com o Labrie ainda, né, um outro vocalista que saiu, graças a Deus, ou não, porque eu...
Não, Labrie destrói, né, cara, é uma pena que o pessoal da própria banda não curta muito ele, mas tudo bem, sempre dá problema, né, cara.
E eu acho que ele é um amigo, né.
Ele é um amigo, ele é o chegado, né.
Ele é o chegado.
89 o primeiro álbum dele.
Só que a banda já tava ainda, porque eles estudavam todos em colégio de música e tal.
É, faziam uma faculdade, né, cara?
Eles eram os revoltadinhos da faculdade.
Eles eram aqueles caras que se acham, manja, porque o cara saiu de sala em sala falando, eu quero o melhor de cada um aí pra formar uma banda. É muita, né?
Cara, não, tipo o ego, né?
É demais, cara.
Que faz o Dream Theater, eu acho.
Com certeza. Puta, olha o retrato do que é o ego. Mas o ego funciona, né, cara? Ali todo mundo abaixa a bola no que precisa e deixa o outro tomar conta.
Que eles trabalham em prol da música, né? Ao contrário de muita banda do progressivo nos anos 70, que não tinha isso. Eles estão ali pra mostrar o trabalho deles e não da banda como um todo.
Com certeza, pô. Eles estão ali pra tocar mesmo, né, cara? Não é pra vender ou...
Pô, ali o grande problema do Dream Theater são os fãs, com todo respeito.
Mas é igual o Iron Maiden, né, cara?
Ah, sim, é igualzinho o Iron Maiden. Né, cara? Esses caras, os fãs são muito chatos, esse é o problema. Eu queria ofender ninguém, já querendo, na verdade eu quero ofender, mas eu não queria falar isso.
Com certeza.
O problema é isso, cara. Os caras estão lá tocando, fazendo o trabalho deles, mas é fanatismo, né? Qualquer tipo de fanatismo é uma bosta.
Com certeza, claro. O Dream Theater tem ali um baixista que toca seis cordas.
Caramba, isso aí é...
Meu,
é a redefinição de um conceito, cara.
Cara, é muito bom, né?
Por mais que tivesse aqueles instrumentos malucos e tal, o uso do baixo de seis cordas é... É uma coisa que influenciou toda a geração depois, que veio, né, depois. É a chamada de a primeira onda do metal progressivo, veio depois deles, que foi influenciado por essas três bandas. Tá, né? Meu, daí já veio já no começo pra metade da década de 90, que é o próprio Pain of Salvation.
Demais.
Que é a melhor banda de progressivo hoje.
Hoje, com certeza, é progressivo mesmo, né, cara? Bate Dream Theater fácil no conceito de...
De ser progressivo,
né? Álbuns conceituais e tudo mais.
Né? Meu, o Bee, quem não ouviu o Bee ainda?
Bee, Venham ao Salvation, vi, comprem, assistam. Tanto comprem, show, cara, que não... é uma peça de teatro, cara.
Comprem, não baixem na internet, cara. Não, você tem que ouvir, ver no encarte, porque tudo é um conceito. É. Cara, o encarte é tudo bem pensado. Então...
é outra experiência, é outro tesouro, negócio, né, cara. É muito bom, muito bom. E o B, que é o conceitual máximo, é o... nenhum álbum vai ser maior que o B.
Uma coisa que eu não sabia, que eu descobri há pouco tempo, é que todos os CDs deles são conceituais.
Eu imaginava.
Cara, todos. Tipo, não teve um CD que não foi tirando ao vivo, lógico.
É, lógico.
Mas, cara, tudo. E até o ao vivo é meio maluco, porque eles juntam uma música na outra, você não sabe a hora que acaba. E é acústico ainda, yeah, tá? Mas, cara, é uma experiência. Você tem... quem curte prog metal não conhece, cara, tem que ouvir.
Tem que ouvir mesmo. Como é que é o nome do dono da banda?
Daniel Gildenlow. Esse cara é maluco.
Com certeza. É um
gênio, banda, cara. Sim, é um gênio.
Conhece muito e faz muito bem.
Ele conhece bandas que acho que, sei lá, quem tocou na banda não lembra que tocou. Sério, cara, a influência da banda são bandas obscuras, assim. Tipo, banda que tocava em gueto, né? Ele lançou um DVD, um vinil ou outro.
Nossa.
Essa é a influência da banda. Aí você vê que ele agrega tudo ali e faz um som moderno. Isso que é da hora.
Essa visão que ele tem é demais, cara. Olha, Pain of Salvation é... hoje é o mar, é o novo... é
a gente Google chama dele, de um novo, cara, Pink Floyd. É um certo exagero, porque eles ainda são novos, né? Mas tem futuro, mano.
Tem futuro. Não, vai marcar, com certeza. Já marcou. Já marcou. O Bill, o Scarsick, muito bom, cara.
Scarsick é dois pés no peito, né, cara?
Cara, Scarsick é demais, cara. Você ouve o B assim, você fala, puta, que banda boa. Eu falei isso, falei, pô, o B, nossa, banda foda, o disco conceitual. É, puta, né, cara, encaixado, faz tudo sentido, tem todo um conceito. Você pega o encarte, né, puta, legal. Você pega o Scarsick...
cara, tem um rap, de repente, cara. Onde?
Tem rap, tem musiquinha de... quase música de circo.
Cara, tem música de circo, tem disco...
nossa, tem disco, cara, é muita loucura, cara. É muita loucura. E encaixa, cara.
Tem que ouvir. Tem o Salvation. Quem não viu, se mata.
Tem, a gente vai pôr o link do YouTube de alguns vídeos, né?
Lógico.
O clipe de Ashes, cara.
Aí,
anos 90.
Não, o Pain of Salvation, ele seguia essa linha mais soft não, mais progressiva mesmo, de raiz. E tem as bandas que foram agregando valores, né, do progressivo dos anos 70 e construindo um novo som, que, além da influência da tríade lá, Dream Theater, Fate Warning e Queen's Reach.
Certo.
Temos o Iron.
Calma, vamos falar. Não, peraí, vamos. E tem que ser um capítulo à parte, porque a gente tá falando de banda.
É uma banda, cara.
Não, aquilo é um cara. Aquilo é uma puta reunião, aquilo é um... puta, vai, fala aí.
Não, deixa pra lá. O Iron, procura aí, quem não conhecer, ele resgatou o conceito da rock opera, né? Que as bandas faziam, tipo The Who, Tom e tal. É. O próprio The Wall, que é conceitual. Tem várias passagens, música clássica. Cara, o Arjen Lucassen, cara, é um holandês maluco. Ele tem vários projetos, mas acho que o Iron é o mais significativo.
Já terminou a história? Vai ou não? Tá continuando ainda.
Eu acho que não tem fim essa história, é verdade. Cada capítulo que vem é tipo Lost, cada capítulo que vem é mais mistério, você não sabe o que vai acontecer. Mas é assim,
só
cara,
pra o pessoal entender, cada CD é um capítulo da história.
É, não é bem um capítulo, são várias histórias sobre o mesmo universo que ele conta. E cada vez que ele faz um CD, cara, são convidados especiais, né? Quem é o top da época, ele chama pra cantar. Ou pra tocar a guitarra.
Que é demais. Ele não toca, ele não canta. Ele
canta em algumas, toca em algumas. É. Ele toca guitarra, assim. Sim. Ele canta bem também.
Mas ele não. A banda não é dele, né? Não, não é uma banda.
Ele é o projeto, ele faz a música para as pessoas tocarem, cara. Isso que
é inacreditável. O cara chama músicos, os caras deixam o ego de lado, reservam um tempo, faz uma gravação espetacular.
Quando o cara consegue o Bruce Dickinson para cantar no CD dele, esse cara é foda, no mínimo foda.
Imaginem Bruce Dickinson cantando progressivo, certo?
É, mesmo você tem Bruce Dickinson, tem uma Sandy Deris, cara, é só cara foda.
É demais. É, isso
esse merece um
Uber especial, cara. Não, especial de cada disco, cara.
Uma entrevista com ele.
Vamos dar e-mail pra ele amanhã.
Em holandês, aí.
Ai, cara.
Demais, né?
Opeth.
Bom, o Opeth, né, sueco, tinha que ser. É que ele misturou, ele pegou as características do rock progressivo e misturou com o death metal. Meu,
é a antítese musical. Pegou uma música extrema, totalmente pesada, densa, misturou com uma parte mais soft ainda do rock progressivo, que era tipo o que o Genesis tocava, o próprio King Crimson, que é a maior influência dele. Assim. Cara, que é... Tem, de repente o cara lá tá aquela toda bagunça de death metal, vocais guturais e tal, guitarras pesadas, e de repente vem um violãozinho de nylon. E é o mesmo cara cantando, por isso que é inacreditável. É uma das minhas bandas favoritas, né? de todos os estilos.
A Suécia hoje, né, cara? Nossa. Os Países Baixos ali, né, cara? São o verdadeiro curral hoje.
Os nórdicos,
né?
E os Países Baixos, cara, são... Tipo, os Países Baixos são um movimento mais diferente, mais influenciado pelos Estados Unidos. Né? Tem uma coisa mais metalcore, só que mais técnico e tal. Tem uma coisa chamada math metal.
Math metal.
Tipo, é um progressivo sujo. É metal progressivo com metalcore, uma coisa bem técnica, quebrada. Tipo, músicas longas também, 8 minutos. Só que não tem passagem instrumental nem nada. É uma berraria. Mas é interessante. Pra quem curte, né?
Bacana.
Uma banda chamada Testures. É uma banda, acho que é holandesa também. Quem se interessa, é só procurar.
A gente coloca o link também. Vai ter vários links.
Ah, lógico. Symphony X.
Symphony X.
Symphony X, tipo, é uma outra vertente também do próprio prog metal. Meu, já se dividiu. Não adianta. Prog metal já tem vários... subgrupos e tal, cada um segue uma linha. É tudo prog metal, lógico. Uhum. Mas você percebe que aquela banda faz um certo estilo parecido com essa e tal. Symphony X, ele juntou a música clássica, o neoclássico, né, tipo Wind Malmsteen, essas coisas assim, com o prog metal junto com o power metal, já é um heavy metal melódico e tal, essas coisas. Meu, tem o melhor vocalista da atualidade, na minha opinião, que é o Russo Wallen. O cara é incrível. Ele canta em tudo quanto é projeto. Ele já cantou no Iron também, cantou no Avantasia. O cara é uma voz, manja, não é aquela voz fininha que os caras cantavam, é uma voz forte, assim. Ele canta mesmo com vontade. E junto com o Michael Romeu, que é o cérebro da banda, me torna a música, ela consegue ser pesada, clássica, porque é o principal, o foco dela é a música clássica, entendeu? Só que pesada. Tem músicas de 20 minutos, inteira assim, solos à velocidade da luz e tal. Esse mesmo coisa, assim, a gente pode até colocar o Rhapsody junto, que é power metal também.
Só que encaixa também.
Só que eles têm um experimentalismo deles ali, que é uma música clássica, meio barroca.
Então o progressivo já tem os seus subgêneros, e o experimental progressivo já é um subgênero do rock progressivo.
É um subgênero.
É igual rock and roll, né, cara? Rock progressivo com rock and roll, não tem mais rock and roll, né?
Aquela lousa que o Jack Black desenha na escola de rock, né? É aquilo lá, cara. Tipo, uma banda vai fazer um estilo, outra faz um parecido, eles juntam. Aí eu tenho outra banda que faz parecido com eles, faz assim. E assim a música vai indo, né?
Muita variedade, né, cara? Muita variedade.
Cada um,
né,
tem o seu jeito de pensar, não adianta.
Com certeza, eles se tratam isso muito bem nas músicas. Né?
Lógico.
E claro que a gente não poderia falar das suas bandas preferidas, que é... Ai, ele vai me matar, tudo bem. Que é o Radiohead, por que não? Na verdade, eles fazem parte de um movimento que tem como influência o rock progressivo. Eles fizeram um novo movimento, não só o Radiohead.
Deve ser o Emerson Lake Palmer, né? Influência deles.
Cara, é quase isso, cara. É muito parecido o estilo. Né, cara? Que, na verdade... Ainda assim, cara, meio, né, no rock progressivo, mas existe um movimento de post-rock.
É, esse...
Que é muito progressivo. Na verdade, é muito space rock, né, cara? É muito espacial,
mais...
né?
É mais uma viagem e tal, não é bem, tipo...
E eles exploram mais essa parte, né?
Do ambiente, é tipo o que o New Age fez, né?
É, exatamente, é.
E, cara, que... pra mim não roda.
Cara, Sigur Rós... É muito bom, cara. Eu adoro essa banda. É muito,
a única
muito
que eu ouvi uma vez foi aquela God is an Astronaut.
Cara.
Eu sei que a música tinha 6 minutos. No quinto eu tava esperando o vocal entrar. É, cadê o vocal?
Bom, é muito bom.
E não tinha vocal.
É muito bom.
Tinha três caras, um baterista, acho que um guitarrista, um tecladista. Daí ficava uns slides passando, assim, os caras tocando, aquele luz piscando. Eu falei, que porra é essa, cara? Eu
não entendi. Isso é muito... É muito raiz, né, cara? É muito Syd Barrett esse negócio, né? Luzes e sons, né? Porque o Pink Floyd, na realidade, se, na minha opinião, se o Syd Barrett tivesse continuado, ele ia ser muito mais space rock do que é, rock progressivo mesmo, né?
Não, conceitual. O próprio, né, primeiro, cara, CD, né?
É totalmente, assim, cara, totalmente Space Rock. Na verdade, aí, eu acho que até dá uma briga, porque o Roger Waters, ele é muito conceitual. Todos os álbuns dele, inclusive solo, tem conceito, né? Porque ele tem toda a parada de homenagear o pai que morreu na guerra e falar da situação política de uma forma não política. Ele não fala convencional. Não convencional. Ele não fala, por exemplo, na época do Muro de Berlim, né? Na época do socialista, ele não fala da política, ele fala do povo, né? Do povo socialista,
cara,
povo
capitalista, ele... né, cara? Animals, né, cara?
Animals,
é baseado na Revolução dos Bichos.
É muito bom.
Que é um livro, tipo, bobinho, mas é genial o livro. É
genial. Ele faz uma releitura perfeita,
nossa,
da época.
São cinco músicas, mas, gente...
É muito bom. Não, é realmente, cara. Eu acho que ia ser muito... Explorar muito mais esse lado de space rock, né? Ia deixar as partes conceitual de lado.
Talvez não tivesse Radiohead, né?
Talvez... É, cara, olha... Se tivesse Sigur Rós, tudo bem.
Né? Talvez não tivesse nem podcast.
talvez não. Talvez não, mas é... Com o passar dos tempos hoje, né? Hoje a gente percebe muito... Já essa diferença do não de um subgênero influenciando novas bandas, e sim do gênero master, que é a base do rock progressivo, influenciando novos estilos. Né,
é que o post-rock, ele é assim, né? Ele tem influência do progressivo mesmo, do ambiente progressivo e tal, só que junto com o folk, né? Tem muito de folk. Cara, tem banda post-rock da Islândia, assim.
Que é de lá, cara. A Islândia é o lugar.
É, a Islândia é o foco, né?
As 10 pessoas que moram lá, cara.
Isso, as 10 pessoas e a vaca que mora lá. E o vulcão agora.
Vulcão, com certeza.
Vulcão. Inclusive, cara, é assim, é a mistura do folk com o progressivo que deu origem a esse novo movimento. Que é o indie, né, que eles chamam.
É,
gostei muito do indie. Que é um post-rock andando ali lado a lado. Assim, só que Radiohead não desce.
Ah, não. Minha fala. Eu só falei pra encher o saco. Mas é que também, né, pega um pouco, né, cara.
Não. É que assim, essas bandas que estão surgindo agora, do post-rock, indie rock e tal, eles misturam muito elemento eletrônico.
Sim, né?
Com o sintetizador, que era a coisa principal, pro space rock, junto com as partes de orquestra e tal, não sei, deu lugar aos elementos eletrônicos. Mas por que não? Hoje em dia você não precisa levar um sintetizador de 50 metros quadrados pra lá e pra cá, só você levar um notebook e pronto.
Com certeza, com certeza.
A tecnologia tá aí pra alguma coisa, né? Porra!
Até porque, né, cara, a modernidade de hoje dá pra se explorar muito mais, né, cara? Outros
sons, né? Cara, sendo Guitar Pro, você consegue fazer uma música. Imagine que um cara que manja mesmo do programa não tá fazendo.
É, cara, então eu aconselho quem não conhece, conhecer um pouco mais de Space Rock.
Tomem cuidado com Radiohead.
Com Radiohead, por favor. Né? Com as músicas, né? Que eles exploravam, aliás, conheçam todos os subgêneros.
É interessante, cara, tem que ter uma paciência. Da mesma forma que, tipo, a gente não nasceu gostando de progressivo, entendeu? Eu, por exemplo, eu odiava progressivo, mas eu fui ouvindo e tal. Aí você vai entendendo tudo que tem por trás, o conceito, a intenção dos caras de tocar uma nota ali, ou botar um barulho ali, tem tudo a ver. E no post-rock não é diferente.
Uma coisa estudada, né, cara? Não é uma coisa
feita à torta direito.
Exatamente.
Cabe a você gostar ou não.
Exatamente. Eu sei que a gente falou muita besteira.
Lógico, a gente não somos especialistas.
Com certeza.
Talvez um dia a gente consiga, né, algum especialista bom nisso.
Em algum estilo, subgênero.
Quem sabe uma entrevista até com bandas?
Quem sabe? Ah, estamos com várias ideias, né?
É o beta, né?
Esse é o beta.
O protótipo.
Só pra fazer um ambiente pro pessoal
pra
conhecer.
Pra apresentar essas duas figuras barrigudas.
É, nerds que estão aqui no sábado à noite gravando?
Sim. Não, mas calma, a noite nem começou, mano.
Ah, Deus. É, com certeza.
Ainda. Tem que jogar pilhar ainda.
É, e quem sabe um Game Boy no final. Mas, então a gente vai fechar por aqui essa história bem... O review do review do review. Tem algo que acrescentar? Tá com uma cara que acrescentar alguma coisa?
Não sei,
cara. A gente não falou de Porcupine Tree. A gente não falou de muita banda. A gente não falou de muito estilo.
Até que não tem como, cara.
É, senão vai ficar muito grande também. Vai ser um podcast gigante.
É, que a intenção mesmo é colocar música pra galera ouvir. Né?
Com certeza.
É, a gente fica falando só, tipo, um contrato social.
Mas
um contrato. Um contrato virtual, talvez.
Muito bem.
A gente não vai ficar perdendo muito tempo, então, já que ele falou de Porcupine Tree, Vamos votar um Porco Penny Tree.
No final.
No final.
Desse podcast.
Ele representa um... Ele não é nem um metal progressivo, ele é um rock progressivo novo. Não é um neo-rock progressivo. Aquele elementos de metal nele, assim, são pífios, sabe? É uma música ou outra e tal. Tem muita banda, cara. Tem muita banda.
A gente vai fazer outros.
Eu vou fazer
programas.
Uma listinha de indicações, talvez, pra colocar lá.
Com certeza. Aí a gente, mais pra frente, um dia, quem sabe, a gente volta a falar de novo da história. Talvez com
mais informações,
especialista.
Ou talvez de vida mais, né? Porque, tipo, qual é a história do rock progressivo? Cara, são 40 anos pra falar de pouco tempo, pouca coisa.
Com certeza.
Aí vai na galera, né? Tipo, você vai. Você vê o rock progressivo, eles estão em vários projetos. Uma banda puxa a outra. É assim que você vai conhecendo.
Uma grande irmandade progressiva.
Uma grande orgia, eu diria assim.
Ah, pô. Eu ia fazer uma emenda tão legal e falar, não, o Progcast também vai ser uma comunidade, uma irmandade. Não pode virar uma orgia nunca.
Orgia nunca. Agora que a gente faz os agradecimentos.
Obrigado, mamãe e papai? Não.
Não, mamãe e papai não.
Não.
Tem pessoas que a gente tem que perguntar. Antes de mais nada, tem que agradecer o meu grande amigo Vila, que gravou a entrada do podcast.
Olha só, o Merchan. Cara,
não, cara,
ficou da hora. Quem gostou da abertura, manda um comentário pra gente, que ele vai ficar feliz.
É, sugestões, por favor. Sugestão. A gente tá construindo, a gente tem que saber o que tá de errado, o que tá bom, o que não tá. É o protótipo, né, cara? Vai mudar isso, lógico, que a gente tá testando.
Isso é só o piloto, né, cara?
Só pilotão.
Sugestões, críticas, elogios... complementos.
Coisas que estão erradas, por favor, tudo.
Postem aí no comentário.
A gente tá aqui pra tentar passar a informação, mas a gente não sabe tudo.
Exatamente. O espaço de comentários tá aberto aí. Quem quiser, comenta ali. Quem não quiser, manda no e-mail no progcastbr@gmail.com. Siga o nosso perfil no Twitter, @progcastbr. Lá você vai ficar sabendo de quando a gente vai começar a gravar, quando saiu o novo episódio.
Qualquer post também, tô preparando os posts, aqui não deu tempo de escrever ainda.
E vamos colocar notícias no nosso site, teremos assim. Notícias do Universo Progressivo. Colaboradores, quem quiser colaborar com a iniciativa, com certeza, entre em contato com a gente.
Por que não?
Se com o apoio dos ouvintes, tudo vai dar certo.
Isso aí. Patrocinadores, então... se alguém quiser. CDs, fornecer, estamos aí abertos.
Review de CD, se você quiser mandar seu material pra gente.
Isso, bandas novas, por favor, pode mandar pra mim. Manda no progbr, progcastbr@gmail.com. Pode mandar lá.
A gente quer fazer esse review de banda nova mesmo. A gente quer acompanhar o que tá acontecendo na cena progressiva.
Mesmo.
Com certeza. De graça, não paga nada não, por enquanto.
Por enquanto não.
Por enquanto não.
que horror.
A gente quer fazer aí uma
pra ajudar, registro. Até mesmo porque, cara, a gente não conhece banda progressiva brasileira.
Você, banda progressiva brasileira, manda seu material pra gente.
Manda qualquer perfil, MySpace, qualquer coisa. Pode mandar que a gente vai
tratar com carinho. Vai tratar com carinho, vai analisar, vai dar a nossa opinião e vai deixar aberto aí pra todo mundo ouvir e opinar também.
Isso aí. Se não for progressivo também, mas seguir, sei lá, uma linha parecida ali, pode mandar.
Se for space rock, post rock, rock sinfônico, neoprogressivo, tudo,
qualquer
cara.
Coisa. Só não manda se for uma banda cover de Radiohead.